Nosso neto de 6 anos, Ollie, que carinhosamente me chama de vovô, tinha que pegar algo no carro. O pai dele estava dentro da casa e, sem que Ollie percebesse, destrancou o carro por controle remoto. Quando Ollie se aproximou dele, trancou novamente quando ele terminou. Ollie correu então para dentro de casa com um grande sorriso no rosto. Toda a família perguntou para ele: como é que você destrancou a porta do carro e trancou novamente? Ele apenas sorriu. Nossa filha, a mãe dele, disse: talvez seja como quando o vovô faz isso. Talvez você tenha poderes mágicos como ele. Quando isso aconteceu pela segunda vez, poucos minutos depois, sua resposta às outras perguntas feitas a respeito de suas habilidades recém-descobertas foi: é incrível, acho que é porque vovô me ama e ele é um dos meus melhores amigos e ele cuida de mim. Tive a bênção de saber de coisas realmente milagrosas que aconteceram na vida dos santos fiéis que moram na África, em Papua Nova Guiné, na Austrália, na Nova Zelândia e nas Ilhas do Pacífico. Concordo com Ollie. Acho que isso acontece porque aquelas pessoas fiéis sentem a respeito do Pai Celestial do Salvador, mesmo que Ollie sente a meu respeito. Eles amam a Deus como um bom amigo, e Ele cuida deles. Os membros da igreja têm direito a um testemunho espiritual, e muitos o recebem e fazem convênios sagrados de seguir ao Senhor. Mas a respeito disso, alguns se movem em direção a Ele e outros não. Em que categoria vocês estão? Deus deve ser o centro de nosso universo, literalmente o nosso foco. E Ele é? Ou será que Ele está longe de nossos pensamentos e dos intentos de nosso coração? Observem que não são apenas os pensamentos de nosso coração que são importantes, mas os intentos. Como nosso comportamento e nossas ações refletem a integridade de nossos intentos? Nosso filho Ben, quando tinha 16 anos e discursava em uma conferência da igreja, fez a seguinte pergunta: como vocês se sentiriam se alguém prometesse algo a vocês todas as semanas e nunca cumprisse a promessa? Ele continuou: será que levamos a sério a promessa que fazemos quando tomamos o sacramento e fazemos o convênio de guardar seus mandamentos e sempre nos lembrar dele? O Senhor nos dá maneiras de ajudar a nos lembrar dele e de seu poder que nos sustenta. Uma maneira é por meio de algo que todos enfrentamos, a adversidade. Ao recordar as tribulações que enfrentei, fica claro que elas resultaram em crescimento, compreensão e empatia para mim. Elas me aproximaram do Pai Celestial e de seu Filho com experiências pessoais e um aprimoramento que ficaram gravados em meu coração. Sua orientação e instruções são essenciais. Ele ajudou o fiel irmão de Jared a resolver um de seus desafios quando ele lhe disse como conseguir ar fresco nos barcos que tinham sido fielmente construídos. Porém, é digno de nota que o Senhor apenas deixou temporariamente sem solução o desafio de como prover luz, mas depois deixou claro que Ele, o Senhor, permitiria que houvesse dificuldades e provações que precisariam ser resolvidas. Era Ele que enviaria os ventos, as chuvas e as inundações, porque Ele faria isso. Porque Ele nos adverte para que nos afastemos de uma fonte de perigo quando poderia simplesmente impedir que isso acontecesse? Presidente Wilford Woodruff contou a história de que foi espiritualmente advertido a mover a carruagem em que ele, a mulher e os filhos dormiam, descobrindo pouco depois que um tornado arrancou uma grande árvore com a raiz e a derrubou exatamente onde a carruagem estivera anteriormente. Nos dois casos, o clima poderia ser alterado para eliminar os perigos. Mas esta é a questão. Em vez de apenas resolver o problema a ele mesmo, o Senhor quer que desenvolvamos a fé que vai nos ajudar a depender dEle para resolver nossos problemas e confiar mais nele. Depois, poderemos sentir seu amor mais constantemente, vê-lo mais vigorosamente, mais claramente, mais pessoalmente. Tornamos-nos unidos a Ele e podemos nos tornar semelhantes a Ele. Nossa meta é nos tornar semelhantes a Ele. De fato, essa é sua glória e também a sua obra. Um menino estava tentando aplanar um terreno atrás da sua casa para poder brincar ali com os seus carrinhos. Havia uma grande pedra atrapalhando o seu trabalho. O menino empurrou e puxou com toda a força, mas por mais que tentasse, a pedra não se movia. Seu pai observou por um tempo e depois foi até o filho e disse: "Você precisa usar toda a sua força para mover uma pedra tão grande assim." O menino respondeu: "Eu usei toda a força." O pai o corrigiu: "Não, não usou. Você ainda não pediu minha ajuda." Eles se uniram no trabalho e moveram a pedra facilmente. O pai de meu amigo, Vaibarom, o primeiro presidente da Estaca, Papua Nova Guiné, também aprendeu que poderia se voltar para seu pai celestial em momentos de necessidade. Ele e seus vizinhos de sua vila sobreviviam apenas com o que plantavam. Certo dia, ele acendeu um fogo para limpar sua parte dos terrenos de cultivo da vila para o plantio. No entanto, tinha havido um longo período de estiagem e a vegetação estava muito seca. Então, seu fogo se tornou do tipo do presidente Monson, como o nosso profeta descreveu na última conferência geral. Começou a se espalhar pelo mato, pelos arbustos, e nas palavras de seu filho, resultou num grande monstro de fogo. Ele temeu por seus vizinhos e pela possibilidade da perda das plantações. Se elas fossem destruídas, ele estaria sujeito à justiça da vila. Não conseguindo apagar o fogo, ele se lembrou do Senhor. Vou citar o que disse o filho do meu amigo. Ele se ajoelhou na colina, em meio aos arbustos. Começou a orar ao Pai Celestial para que parasse o fogo. De repente, uma grande nuvem negra. Enquanto ele estava orando, e começou a chover muito forte, mas somente onde o fogo estava queimando. Quando ele olhou em volta, o céu estava claro em toda parte, exceto onde as chamas ardiam. Ele não podia acreditar que o Senhor responderia a um homem simples como ele, e novamente se ajoelhou e chorou como uma criança. Ele disse que foi o mais doce sentimento que já teve. Nosso Salvador realmente deseja que o amemos tanto, a ponto de querermos harmonizar nossa vontade a dele. Podemos sentir seu amor, conhecer sua glória. Então, ele pode nos abençoar como deseja fazer. Isso aconteceu com Nefi, filho de Elamã, que chegou ao estágio em que o Senhor confiava implicitamente nele, e por causa disso, pôde abençoá-lo com tudo o que ele pediu. Em A Vida de Pi, o livro fictício escrito por Ian Martell, o herói expressa seus sentimentos a respeito de Cristo. Não conseguia tirá-lo da cabeça. Ainda não consigo. Passei 3 dias inteiros pensando nele. Quanto mais ele me incomodava, menos eu conseguia esquecê-lo. Quanto mais aprendi a respeito dele, menos queria deixá-lo. É exatamente como me sinto a respeito do Salvador. Ele está sempre próximo, especialmente nos lugares sagrados e em momentos de necessidade. Às vezes, quando menos espero, quase sinto como se ele me tocasse no ombro e me fizesse saber o quanto ele me ama. Posso devolver esse amor à minha própria maneira imperfeita, entregando-lhe meu coração. Há poucos meses, sentei-me ao lado de Elder Holland, quando ele designava missionários para as missões. Quando saímos, ele esperou por mim, e quando caminhávamos, ele colocou o braço em meu ombro. Comentei que ele fizera o mesmo certa vez na Austrália. E ele disse: "É porque eu amo você." E eu sabia que isso era verdade. Creio que se pudéssemos ter o privilégio de caminhar fisicamente ao lado do Salvador, ele colocaria o braço em nosso ombro da mesma forma. Como os discípulos que seguiam para Emaús, nosso coração iria arder dentro de nós. Esta é sua mensagem. Vinde e vede. É seu convite pessoal, seu braço e seu abraço a nos convidar para caminhar com ele, com seu braço em nosso ombro. Que todos nos sintamos tão confiantes quanto Enos, conforme ilustrado no último versículo do breve, porém profundo livro. Regozijo-me no dia em que meu corpo mortal revestir-se de imortalidade, apresentar-se diante dele. Então verei a sua face com prazer e ele me dirá: "Venha a mim, ó bendito. Há um lugar preparado para ti nas mansões de meu pai." Devido à multiplicidade de experiências e do poder com que o Espírito testemunhou a mim testificou com absoluta certeza que Deus vive. Sinto seu amor. É um doce amor. Façamos o que for necessário para harmonizar nossa vontade a dele e para amá-lo verdadeiramente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.